Bora, Odo, o clima mais uma vez desafiador para o Café Arábica. Rafaela, nossa jornalista que atua aqui no setor do café, tem se dedicado em trazer a realidade do campo. E o que temos visto de fato é pegamento de floradas difíceis. E aonde há pegamento, nesse momento do desenvolvimento das rosetas, devido ao calor extremo de algumas regiões, as rosetas também se desenvolvendo ali de uma forma bem complicada. Enfim, qual que é o raio-x que a gente faz da safra de café nesse momento?
Como você está bem acostumado, você pode olhar as coisas pelo lado, pelo copo meio cheio ou meio vazio. Tem muita gente muito otimista dizendo que toda essa chuva que está entrando agora no mês de dezembro, já tivemos um pouco de chuva em novembro, vai dar uma boa recuperada nesses grãos, né, que vingaram. Com isso, a perspectiva e muitas casas já entraram com números excepcionais para 26. Excepcionais porque nós estamos falando aí que no conjunto entre Arábica e Conilon, chegando aí a mais de 70 milhões de sacas. Bom, nós ainda estamos em dezembro. Até junho, que é quando começa normalmente a safra do Arábica, então tem muita água para rolar, né, usando a figura aí do clima, para termos aí uma visão bem real do que vai acontecer. Porém, a perspectiva, muita gente está falando que se continuarmos com essas chuvas, com esse sol, como você mencionou, bem forte, mas, porém, daí um aumento vegetativo para a planta, importantíssimo nesse momento, sim, as perspectivas podem ser boas e, com isso, temos aí uma regularização dos nossos, principalmente estoques, né? Uma vez que essa safra 25 que acabamos de colher foi bem em cima das nossas necessidades, comparando aí a exportação e consumo interno.
É exatamente sobre esse ponto que eu gostaria de conversar com o senhor. A gente já deu uma olhadinha, né, sobre a realidade climática. Agora vamos olhar sobre a realidade do tamanho da safra, né? A Conab trouxe aí as últimas projeções, e a última projeção para o café, né, são 56 milhões e meio de sacas aí, na nossa produção até o momento. Olhando essa questão da produção 2025, e o senhor já adiantou, né, a previsão para a próxima safra é em torno de 60 milhões de sacas. Essa média, estamos dentro do esperado, estamos abaixo, né? O clima está dificultando. Para a gente regularizar, seriam necessárias quantas sacas? Enfim, qual que é a análise que a gente faz sobre a nossa produção nesse momento?
Primeiro, é extremamente difícil usar um número da Conab. Eu, sem nenhum desrespeito, se você está falando em 56 milhões, o Brasil exportou fisicamente 40, 42 milhões de sacas. Se você adicionar o consumo interno, que é mais ou menos um consenso de que é 20 a 22 milhões, então 42 ou 40 com 20, nós estamos falando em 60 milhões de sacas. Quer dizer, 56 não é um número factível para você trabalhar, né? Voltando aí para um número que a gente acredita ser muito mais razoável, que seria esse número aí acima de 60 milhões, e aí nós estamos falando num número, não importa, 62, 64, né? Você teria aí essa passagem que nós vamos ter muito apertada, né? Ou seja, de hoje até a entrada da próxima safra, vai ter assim um aperto, né? Nos embarques, vai ter um problema assim no finalzinho da entre-safra até a entrada dessa próxima safra, que, como já mencionamos aí, tende a ser uma safra boa, acima aí de, vamos usar esse número genérico de 70 milhões. Com isso, o mercado tem que se ajustar, né? Tanto em termos de como que ele vai liberar esses estoques, como que o produtor vai trabalhar com isso, né? E como o mercado lá fora vai ver esses números. É muito importante ver o que os nossos concorrentes estão fazendo. né? Saíram os números agora, por exemplo, do Vietnã, né? São números positivos, em termos assim de que essa safra que eles estão colhendo a 25, 26 vai estar por volta aí de 31 milhões de sacas, que também era o previsto aí do mercado. Saiu agora também recentemente os números da Colômbia, também segundo o Departamento de Agricultura americano, o USDA. Esses números não são tão positivos, mas também tem uma explicação. Né? A safra que eles terminaram de colher na Colômbia, foi excelente. Se fala aí em quase 15 milhões de sacas. Ou seja, por ser uma bienalidade e por ser o café arábica, a única commodity que eles trabalham, então vai ser menor, já esperado. Né? Toda essa equação internacional vai ser extremamente importante para ver como que os preços lá fora vão ficar e com isso eles vão carrear, vão trazer aqui esses preços também para o mercado interno.
Muito bem. Outro ponto que eu gostaria da opinião do senhor, né, é em relação ao perfil dos nossos cafezais. O que a gente tem percebido também, né, nessas entrevistas que temos realizado em relação ao clima, é que existem adoções de variedades mais resistentes ao clima, tanto para o Arábica, e onde é possível até a substituição para o Robusta, exatamente por causa das condições climáticas. A gente vê uma tendência cada vez maior, diferenciada, assim, para o perfil cafezal 2026. Enfim, qual que é a análise que a gente faz em relação ao perfil dos cafezais?
Fantástico você trazer de novo essa informação. Por quê? Porque mostra que tem muita, muita tecnologia por trás disso. Tanto tecnologia na parte de genética, como na tecnologia acompanhamento do microclima, né, aonde vai ser plantado, e como essa variedade que você vai plantar, né, e muitos produtores diversificam, não plantam uma só, é lógico, eles plantam pelo menos quatro, cinco tipos diferentes, variedades na mesma propriedade, né, face a toda a complexidade. E também temos que lembrar que essas variedades também tem que estar muito atenta às doenças, né? Já superamos aí ferrugem, superamos outras doenças, né? E isso é extremamente importante. Quando você traz também essa mudança de localização, né? Que você está trazendo o Conilon, por exemplo, para o estado de São Paulo, trazendo o Conilon para o interior de Minas Gerais. Dentro dessa visão de que, como o clima está mudando e permitindo que você tenha maior produtividade de outras espécies em áreas que não são habituais, né? Isso é fantástico para tanto no conceito de desenvolvimento como aumento de renda. São projetos, né? Tem que ser estudado, os sucessos e a correção dos mesmos. Mas é importantíssimo que tenha essa visão e, de novo, com muita ajuda de tecnologia, né? Tanto na genômica, né? Como também nessa parte de clima. Parabéns aí a todos que estão fazendo esses projetos, irem para frente.
Muito que bem. Olhando outro ponto que nos preocupava bastante, as tarifas, né? As tarifas, enfim, conseguimos, né, reverter a situação das tarifas. Foi uma reversão a tempo? O seu gesto já deu para perceber um pouco da sua resposta. Se foi uma reversão a tempo para a gente aí conseguir ali recuperar parte da nossa competitividade.
De novo, um copo meio cheio e meio vazio. Primeiro, o solúvel ainda sofre com 50% de tarifação. Importantíssimo essa mensagem, uma vez que eles perfazem na área de exportação aproximadamente quase 4 milhões de sacas equivalentes, né? Fora o mercado interno, mais 1 milhão. Né? Então, é uma linha e sendo Estados Unidos o maior importador, ou seja, o solúvel ainda continua com esse problema seríssimo que tem que ser constantemente relembrado e atacado na sua breve solução. Sim, as tarifas, olhando pelo lado cheio do copo, né? Seria o conceito de abrir os olhos para novas alternativas, para novos compradores, para novos blends, e com isso abrir o mercado e não ficar tão dependente do mercado americano, que já se mostrou agora que nuvens negras aí no final possam trazer problemas seríssimos, né? Atingiu demais o importador, atingiu demais o consumidor lá fora, né? Todo mundo ciente que isso não se devia aos países em si, né? Mas sim a uma atitude monogâmica interna dos Estados Unidos, mas abriu de novo oportunidades para novas discussões e novos mercados, né? O Brasil sobreviveu esses 50%, né, do verde, e com isso acho que aprendemos aí uma boa lição para a gente distribuir os nossos ovos em diversas cestas, né? E conseguimos, acho que superamos, espero, e que não apareça isso mais no futuro, né?
Ainda sobre essa questão de abrir fronteiras, ainda ouvindo aqui as conversas da nossa amiga, nossa colega Rafaela. Ela tem percebido muito interesse, e a gente tem percebido essa questão do interesse chinês, nos cafés brasileiros. Inclusive, numa das conversas ali, vi algumas comparações, até mesmo com o chá. Porque o chinês, pessoal, ele tem o costume de tomar um chá, o chá preto, que tem cafeína, inclusive. E ali, aparentemente, alguns tipos de café estão ganhando cada vez mais o gosto chinês por essa proximidade, de ter o sabor da cafeína ali, enfim. O gosto, estamos conquistando o gosto chinês ou tem um caminho? Como que vai ser esse caminho aí em relação à China?
Eu tenho bastante tempo de mercado, mais de 40 anos. Já fui algumas vezes para a China, já fiz negócios com os chineses. Tenho aí alguma experiência nesse conceito. Primeiro, importantíssimo abrir esse mercado. É um mercado extremamente competitivo, fechado e cultural. Cultural, então, entrando nesse conceito da cultura da água quente, como a gente fala, e por isso que o solúvel era uma porta de entrada muito melhor, porque como eles já estavam acostumados a ter água quente, colocar, montar uma xícara de solúvel era a coisa mais fácil e óbvia na cabeça deles, né? A segundo conceito é esse trabalho, esse esforço que o Brasil fez durante todos esses anos de vender a imagem Brasil, de vender a nossa variedade, de vender a nossa capacidade de adequar as necessidades de cada povo, de cada mercado, né? E agora tem essa parceria, né, com a Luckin Coffee, que eles estão fazendo uma promoção especial sobre o Brasil, então difundindo aí bastante, tem assim até temas tipo tucano, tipo a capivara, coisas que a floresta amazônica, coisas que impressionam demais todo o mundo, né? E principalmente o chinês. Lembrando que esse chinês que toma esse tipo de café, ele vai numa cafeteria, ele vai pagar caro para o café e vai se sentir bem com esse café. É essa a ideia que traz por trás disso, né? Tem um termo muito chique que eu gosto, chamado indulgência. Ele está a ele se tratando, a ele se beneficiando e a ele parabenizando, né? E com isso tomando um bom café. E o Brasil faz parte dessa associação de quando ele está tomando esse café gostoso, se associar ao Brasil, a uma floresta amazônica, a um conceito de uma nova perspectiva para ele. E tem tido aí muito sucesso. Porém, vai muito devagar frente a B de bola, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que eles têm lá, né? O nosso volume de exportação ainda é modesto, a possibilidade é quase infinita e temos trabalhado bastante nisso com sucesso, importantíssimo, e acho que sim, vamos conquistar esse mercado, porém, com a paciência chinesa.
Muito que bem. Seu Haroldo Bofá, nosso querido amigo, seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado pelas suas informações.
É um prazer dividir um pouquinho com vocês e sucesso aí nessa apresentação que abrilhanta a todos aí. Um grande abraço.
Grande abraço. Você continue conosco aqui ao longo da nossa programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
A convite da BASF Nurins, a equipe do Notícias